Quadrim, entrevistando artistas e personalidades, falando sobre quadrinhos e outros assuntos.
Olá, tropa! Bem-vindos a mais um Quadrinho Entrevista, onde a gente conversa com gente que faz, né? Gente que trabalha em quadrinhos, gente que tá fazendo projetos aí, tanto pro mercado nacional como pro mercado internacional. E hoje nós temos um convidado aqui muito conhecido de quem ouve podcast, né? Também conhecido de quem ouve quadrincast, afinal ele já participou de uma leitura de e-mails, já participou de um crossover gigantesco sobre os melhores heróis da Terra, né? Os Vingadores.
Os maiores em altura.
É, afinal tem um gigante, né?
Exato.
Difícil ser Marquês, né? Talvez só se tivesse o Chefe Apache do outro lado, né? Mas como vocês já ouviram, é o nosso amigo lá do ArgCast, da Dynamo Studios, Daniel HDR.
Ah, muito obrigado pelo convite. Aqui estamos fazendo o trabalho que o pessoal do Quadrincast não faz quando eles não conseguem fechar a pauta ou botar o episódio editado a tempo. Na verdade, eu estou sendo o filim do Quadrincast aqui. Estou fazendo um episódio tapa-buraco. Não, brincadeira. Parabéns pela iniciativa. Achei bacana e é legal que vocês estão pegando não só o que é de se esperar, que é só realmente projetos que possam ter, vamos dizer assim, espaço em mídias diferentes, mas também projetos que estão começando, autores que estão divulgando esse material e as puta véia tipo eu, assim. Então, muito bom, muito obrigado e vamos que vamos.
Bom, HDR, acho que a grande maioria talvez já conheça a sua carreira, mas sempre tem aquele ouvinte novo, né? Aquele ouvinte que tá que começa quadrinhos, que ou só tava lendo Turma da Mônica, ou só tava lendo coisas do Rob Liefeld, né? E achou o Rob Liefeld um mestre, né? A gente queria saber como você começou a ler quadrinhos, qual foi as influências na sua infância.
As minhas influências de infância, elas estão muito relacionadas com minha descoberta dos quadrinhos, que foi junto com meu pai. O meu pai era nerd, como eu posso dizer que sou, assim, hoje em dia. Mas o meu pai, ele trabalhava numa profissão que tinha a ver com o que ele gostava, que era desenhar, que era história em quadrinhos, mas eu acho que mais desenhar. Só que ele era um desenhista técnico por formação, e aí ele trabalhava na Companhia Estadual de Energia Elétrica, aqui do estado do Rio Grande do Sul, como desenhista projetista. Então ele colecionava aquele material da Ebal e da RGE, e minhas primeiras revistas em quadrinhos, elas eram revistas da DC e revistas da King Features, e uma que outra coisa da Marvel, assim. Eu acho que eu comecei a ler mais Marvel mesmo, pra valer, no finalzinho da RGE, começo da Editora Abril, e muitas dessas revistas eram coisas que ou ele tinha, ou eu acabei indo atrás de outros números. Eu acho que com essa vontade de gostar de quadrinhos, eu comecei também a ir ver ele desenhar. Depois que ele faleceu, eu tinha 6 anos, eu comecei a observar muito também o papel do desenhista na história, né? E aí eu peguei toda aquela fase dos Titãs do Pérez, dos X-Men do Byrne, do Claremont, da Legião dos Super-Heróis com o Kate Giffen desenhando, a fase do Batman do Marshall Rogers, quando saía na revista Super Amigos, o Esquadrão Atari do Garcia Lopes, todas essas coisas que me fizeram crescer como um leitor de quadrinhos. Ah, e citando Marvel, logicamente, também o Hulk do Saul Buscema, os Vingadores do Neil Adams ali, que estava saindo na revista Heróis da TV, entre outras séries que não me ocorrem agora, mas eram coisas que eu adorava, sabe, acompanhar mês a mês, e me formaram como um autor de quadrinhos, né, que com o passar do tempo tu vai, como é que se diz, tu vai conhecendo outros gêneros de quadrinhos e artisticamente tu também tende a amadurecer mais, né.
Você começou a ser fã de quadrinhos e depois passou a ser desenhista de quadrinhos. Como é que começou a carreira de desenhista?
Não foi de uma hora pra outra, né, cara? Eu acredito que pra trabalhar realmente com quadrinhos e poder receber, ou com desenho e poder receber por isso, eu acho que a minha primeira experiência profissional foi com 15 pra 16 anos, e foi alguma coisa que não era necessariamente uma história em quadrinhos como nós estamos acostumados a conhecer, ou numa publicação mensal de banca. Foi uma história de publicidade e propaganda que eu fiz pra um flyer de uma, um folder de uma detetizadora, e eu não fui pago por esse trabalho. Foi o primeiro calote também.
Alô, Dededri, então se vocês roubaram o nosso amigo aí.
Não, mas assim, esse foi o meu primeiro trabalho que eu posso dizer que era um trabalho profissional, assim, que não tinha nada a ver com o que eu costumava desenhar, chegou até mim em função de eu mostrar meus desenhos. Quando eu tava tentando conseguir anúncio pro meu fanzine, veja você. Eu tava tentando conseguir o anúncio pro meu fanzine, eu cheguei em algumas lojas e acabou rolando esse convite pra essa história. Mas aí, com quadrinhos mesmo, eu fiz quadrinho de sacanagem, fiz quadrinho de terror. E eu era moleque, tinha meus 15, 16 anos. Eu usava pseudônimo nas histórias de quadrinho de sacanagem, mas só pra ter aquela experiência de publicar, sabe? De poder ver como é que funcionava o processo, qual eram os critérios que eles usavam pra selecionar o material das páginas e tudo mais. É engraçado que a primeira história foi paga, a segunda eu nem fui paga também.
Ei, calote.
O cara pensa assim, mas o cara é burro, né? Não, não se trata disso. O cara, com o tempo, ele vai aprendendo, né? Os macetes também pra valorizar o seu trabalho e não só passar por esse tipo de coisa. Mas foram as minhas primeiras experiências com quadrinhos. Aí, propriamente, sendo com quadrinhos de super-herói, foi bem depois, né?
Como é que foi essa transição pro mercado de comics? Você chegou aqui a publicar alguma coisa no Brasil ou já foi direto lá publicar pras editoras americanas?
Não, aqui no Brasil eu já publicava. Eu já estava trabalhando com esse segmento de terror. Eu tinha o meu fanzine impresso naquela época, chamado Raf. Eu já fazia histórias em quadrinhos nele, obviamente, não necessariamente com a temática super-herói, mas essas histórias em quadrinhos, elas me serviram de entrada para publicações independentes na Europa. Tinha uma revista, um fanzine português, que aí eu cheguei a colaborar com algumas coisas. E aí tu pensa assim, mas fanzine não vai contar como isso, mas, cara, naquela época, o fanzine dos caras é a nossa revista de banca, sabe? A qualidade gráfica deles era impressionante, assim. Então a experiência é quase como tu tá publicando uma revista de tiragem e feita em rotativa, em gráfica e tudo mais. E aí, como o meu trabalho ali, ele tava muito experimental, ele não era tão comercial, a transição foi que, no momento que eu tava trabalhando para esse material de fanzines e para editoras brasileiras, o Mike Deodato, tô conhecido de muitos, Mike Deodato, e artista da Marvel, na época ele também é oriundo dos fanzines, na época ele não tava ainda com a Marvel, ele tava trabalhando, se não me falha a memória, era a Innovation, ele tava desenhando a Bela e a Fera. Era uma revista baseada num seriado que tinha o Ron Perlman e a... Como é que era o nome da mulher que fez a... Linda Hamilton. Ele fazia tudo pintado com aerografia. A gente já se conhecia de fanzines, de quadrinho alternativo. E aí ele tava começando a conversar com vários desenhistas que tinham um trabalho assim que ele considerava num nível semi-profissional ou profissional. E aí eu fui uma dessas pessoas que chegou pra mim e falou: Daniel, manda a amostra tua pro meu agenciamento, cara. Eles estão procurando um artista novo pra tentar ofertar o trabalho desses artistas pra mais editoras, né? E a minha primeira amostra pro mercado americano, assim, ela foi muito esquisita, assim, se eu for comparar com o que eu faço hoje de quadrinhos de comics. E aí eu recebi vários toques, assim, observações dizendo: olha, tem que mudar um pouco a maneira de apresentação da figura feminina, tenta trabalhar com ângulos assim, 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 tenta cuidar um pouco essa parte do número de quadros na página. E a gente tá falando de anos 90, então tu tinha muitos vícios visuais, assim, ligados àquela estética da Image, que era uma coisa que os editores na época queriam desesperadamente, né, pra conseguir atrair o mesmo público que tava comprando um monte dos gibis da Image, né. O meu trabalho, que era um quadrinho, até um pouco de influência de quadrinho europeu, que eu acho que hoje em dia tá bem visível no meu trabalho, por causa que eu gosto muito de linha clara, entre outras coisas, acabou virando uma coisa meio pseudo Jim Lee, pseudo Mark Silvestre, qualquer coisa. E aí meus primeiros trabalhos foram como Mike Deodato Studio, então foi pseudo Mike Deodato os primeiros trabalhos. Tipo, eu era Mike Deodato Studio por um dia ou por mais do que um dia, porque eu fui desenhista Ghost na Glory, desenhista Ghost também nos trabalhos dele dos Vingadores. Depois disso eu cheguei também a fazer coisas assinando com meu nome aparecendo e tal, mas foi o início, foi bem assim, sabe?
Você lá nos Estados Unidos, você passou por praticamente todas as grandes editoras, né? Trabalhou com a Marvel, com a DC, com a Dark Horse, com a Image. O que, assim, você pode dizer que é diferente de trabalhar com cada uma delas? Qual que te dava mais liberdade? Qual que era mais, assim, mais rígida nas regras?
Por incrível que pareça, eu acho que a que foi mais rígida foi a Dark Horse. A Dark Horse lida muito com franquias, né? E aí, na ocasião, eu trabalhei com a franquia do Digimon, que é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas a Dark Horse foi parceira da Toei para produzir um mangá do Digimon que saía nos Estados Unidos e no Japão. Quando eu peguei esse trampo, foi em 2000, Eu tava concluindo publicidade e propaganda. Eu tava com um emprego garantido, assim, numa agência de propaganda, sabe? Me foi oferecido o Digimon e eu acabei optando por enveredar por quadrinhos, por eu lembrar do meu pai trabalhando na Companhia Estadual de Energia Elétrica, como desenhista, projetista, sempre lendo quadrinhos e querendo provavelmente ter sido um autor de quadrinhos, né? Eu acabei enveredando para esse trabalho da Dark Horse, e como era uma parceria com o Japão, eles já tinham o desenho animado, tinham o videogame, tinha um monte de coisa. Nos primeiros números, eu acho que até no primeiro ano inteiro, assim, do meu run no gibi do Digimon, eu tive que seguir muito o model sheet dos personagens. Tive que seguir o design, sabe, original, muitos. Foi só no segundo ano que eu acho que os japoneses ficaram mais confiantes, assim, pra me dar liberdade e criar algumas coisas diferentes, tanto em visual dos personagens quanto em narrativa. Tanto que eu peguei, no segundo ano, eu peguei muita arte de licenciamento do Digimon, que foi uma coisa que também tinha um pouco a ver com minha experiência como ilustrador publicitário, né? Então, agora eu tô com a DC e o pessoal fala: ah, a DC deve ser muito exigente, deve ser muito chata, e ver fulano, beltrano saindo da DC e tudo mais. Mas não, cara, não. Se eu for comparar, realmente é bem diferente. E eu acho que a editora que eu tive mais liberdade, assim, mas liberdade às vezes absurda, assim, absurda no sentido de tirar toda e qualquer pré-definição de estética de personagem, qualquer coisa, foi na Avatar Press, que apesar de terem sido, de eu ganhar pouco comparado com as editoras grandes, assim, maiores, né, foram 6 anos trabalhando lá, e eu passei desses 6 anos, 3 desenhando a Lady Death, e outros 3 trabalhando com outros projetos da editora, que quem conhece a linha editorial da Avatar Press sabe que não tem freio, sabe, é algo pra quadrinho adulto ou um experimentalismo, mas principalmente pra linha de quadrinho de terror gore, assim, sabe, e eu tive muita liberdade pra poder trabalhar com narrativas, com técnicas, com maneiras de resolver cenas. Foi bem, bem interessante, foi um aprendizado muito bom, cara.
É, você falou da Lady Death agora e falou também da questão das franquias, de lidar com o Digimon, e como você falou, até o pessoal acha que a DC é muito exigente, porque provavelmente é muito protecionista dos seus personagens, né? Você tem que desenhar o Super-Homem de um certo jeito, o Batman tem que ser sempre assim ou assado. Na sua carreira, assim, você teve vários desses personagens assim famosos que você desenhou, além da Lady Death. Já desenhou Mulher Maravilha, já desenhou Vingadores, já desenhou X-Men, já desenhou a Legião de Super-Heróis, né? Que eu sei que você é um fanzaço dele.
Não, sou só eu, né, Garavela? Vai tirar teu corpo fora agora.
Não, mas quando o cara é artista, ele tem um gostinho especial, né? Pra falar, pô, estou desenhando a Legião.
É aquela coisa também, assim, ó. Legião de Super-Heróis, os caras têm tudo nome de rapaz alguma coisa, de mulher alguma coisa, de garota alguma coisa. Olha, é importante pra nós, viu, que somos fãs, porque, cara, as pessoas não param pra pensar, mas a Legião dos Super-Heróis, ela veio antes dos Novos Titãs, antes dos X-Men, antes de uma porrada de quadrinho com um personagem adolescente, sabe? Tirando o Superboy, logicamente, que foi uma coisa que deixou oriundo a Legião dos Super-Heróis, né? Mas, assim, é um marco no referente a esse gênero de quadrinho. E eu me passei por ela também, né?
E aproveitou agora, trabalhei sempre seu em Smallville, né? Aproveitou pra desenhar todo mundo de novo, né?
Pois foi legal que quando esse random no Smallville me foi ofertado, assim, o pessoal sabe que eu sou bastante lembrado pelos leitores lá norte-americanos pela minha passagem na Tropa das Lanternas Verdes e na Legião dos Super-Heróis. E aí a relação foi óbvia, assim, poxa, vamos chamar o cara porque o cara é fã. E foi muito legal, porque foi possível reapresentar 18 personagens dentro de um universo que não é o dos Novos 52, e é um universo que ele é completamente inexplorado. Então deu pra brincar com conceitos visuais de todas as versões da Legião dos Super-Heróis. Foi bem divertido.
Como você falou, nesse caso você teve até uma boa liberdade, né, pra brincar com os personagens.
Eu acho que a única restrição foi que eu tinha que imaginar que o visual dos personagens seria plausível naquele mundo que é oriundo do seriado, sabe? Logicamente, sem as limitações orçamentárias que o seriado tinha. Então, foi mais divertido ainda, né?
Sem limitações orçamentárias, você pode tudo, né?
Exatamente.
existem alguns personagens que você ainda não desenhou, que estão naquela lista do, assim, se pintar pra desenhar, pode me chamar que eu vou?
Não vou ser cínico de dizer assim, ah, vou desenhar fulano, não importa o que me paguem, eu sou um profissional, então eu cresci lendo quadrinhos Marvel e DC, e eu tô numa editora, no caso eu tenho trabalhado mais com a DC ultimamente, e são editoras que me pagam bem, me remuneram bem por página, mas assim, eu penso também que no caso, se eu for trabalhar personagens que fizeram parte da minha infância, assim, pudesse ser bem remunerado por isso, vai ser excelente. Eu acredito que se chegasse pra mim a Dynamite e falasse pra mim, Daniel, tu vai desenhar o... quero te passar uma minissérie do Fantasma, do Phantom, do Lee Falk, nós vamos poder te pagar um pouquinho menos do que tu tá recebendo na DC, mas tá aqui, ó, você quer fazer? Cara, eu fazia, porque o Fantasma foi o primeiro super-herói, nem super-herói, primeiro herói uniformizado que o meu primeiro herói, que era o meu pai, ele me apresentou, sabe? Seria com certeza uma revista que eu faria com muito gosto, assim, porque me traria muitas memórias de infância e ao mesmo tempo eu poderia trabalhar com toda a maturidade técnica que eu posso ter ou viria a ter em dias futuros, se isso vier me acontecer no futuro, né? Trabalhar no personagem. Mas eu acho que, assim, tirando o personagem tão desconhecido para uma geração tão atual de fãs, né, que é o caso do Fantasma, eu acho que o Surfista Prateado é outro personagem que me agradaria bastante trabalhar. O Surfista Prateado tem um significado legal para mim, porque ele foi um personagem que eu descobri depois do meu pai já ter falecido, né. Eu me lembro muito de uma história específica do Surfista Prateado, que o Mephisto, ele rapta a Xalabau e prende ela no inferno. Uma história do John Buscemi, do Stan Lee, inclusive. Que aí eles são separados de novo, né? E aí eles falam que, não importando a distância, nem a morte iria acabar com o amor entre os dois, né? E eu me lembro que nessa mesma época, minha mãe tava sofrendo muito, cara, depois da morte do meu pai, né? Meu pai morreu de câncer no pulmão, foi fulminante, assim, foram 3 meses que o meu pai se apagou, sabe? Ele morreu muito jovem. Quando eu olhava esse tipo de coisa e lembrava como eles eram felizes juntos, assim, eu tinha um ambiente tão legal, assim, com o pai e a mamãe, que eram unidos e ao mesmo tempo me davam esse apoio todo. Eu olhava aquela situação, sabe, do Surfista e da Xalabau sendo separados, mas eles mesmo sendo separados sabiam que nem a morte iria apagar o amor entre os dois, e foi um personagem que, com essa passagem, podem achar brega pra caralho isso que eu tô falando, mas vão tomar no cu quem achar brega. É sério, cara, isso, o significado do Surfista Prateado tá muito relacionado a, eu acho que a relação que a gente tinha e como a gente precisou trabalhar a perda, sabe? É engraçado, eu poderia relacionar a Batman, ah, ele perdeu os pais, ou relacionar o Homem-Aranha, ele perdeu o tio Ben. Não, Surfista Prateado. E é uma passagem que eu acabei revendo um tempo atrás, relendo as histórias clássicas do Surfista, e aí me veio essa memória. Acho que é por isso que agora eu posso falar com bastante segurança, porque eu também usei os quadrinhos pra manter viva a memória que meu pai me deixou, né? Porque o meu pai morreu e eu tinha 6 anos, né? São poucas as crianças de 6 anos que conseguem ter memórias visuais com seus pais, né? Quando você é adolescente, acontece essa tragédia na sua vida, você ainda tem uma vivência com teu pai, né? Ou mesmo sendo adulto, mas no caso do meu pai, eu tive essa experiência, né, de descobrir os quadrinhos, de pegar o gosto pelo desenho, vendo ele desenhar e tentando desenhar também. E aí eu, depois que ele partiu, eu fui muito nessa parte. E acabou que o Surfista Prateado meio que simbolizou isso pra mim, sabe?
Com certeza, acho que essa questão de ligação afetiva com quadrinhos, todo mundo que é fã, de uma forma ou de outra, tem, né? Mas quando é uma ligação, assim, emocional, que remete a algum ente querido, se torna até mais forte, né?
É, cara, e aí é o que eu digo, sabe? O fato de eu poder trabalhar com desenho, e às vezes algumas pessoas, elas... Antigamente eu até me irritava, quando chega aquelas pessoas falavam assim, ah, mas você não trabalha, você só desenha o dia todo, isso aí não é trabalho. Claro que tem quem fale que seja muito, muito filho da puta pra falar isso, mas às vezes é em brincadeira. Antigamente eu me irritava, mas hoje em dia eu entendo, sabe? Que às vezes a pessoa não tem um parâmetro pra compreender que, sim, isso é um trabalho, e o fato de poder trabalhar com o que se gosta é uma coisa que hoje em dia poucas pessoas têm, e eu acho até que os profissionais hoje em dia eles procuram isso avidamente, sabe? Então é um exemplo que eu procuro pelo menos ilustrar para pessoas que vêm me pedir conselho, para trabalhar no mercado como desenhistas, ou até mesmo pessoas que estejam aprendendo a desenhar e me procurem, sabe, querendo saber como é que eles podem encarar, como é que eles podem construir a carreira deles. Acho que, acima de tudo, tu tem que ir atrás do que tu gosta, cara. Se tu vai fazer uma coisa que tu não gosta e não tem convicção disso, né? Acho que como eu tô verborrágico. acho que é porque eu fico entrevistando quase todo mundo o tempo todo no podcast, aí quando eu tenho chance pra falar, eu não calo a boca.
Você faz podcast, você naturalmente fala bastante, né? Não tem muito jeito. A questão do trabalho, né? Desenhar em si é um trabalho, assim, como você falou, o pessoal até tem uma visão de vez em quando, assim, ah, você senta lá em frente à mesa, faz uns rasgos e pronto, né? Mas existe muito trabalho mental, muito trabalho até técnico, né, pra se fazer um desenho, não é isso?
É, acho que a parte que me toma mais tempo é a parte da decupagem do roteiro, é pegar o roteiro e pensar graficamente nele, né? E a coisa não é necessariamente como um muro de tijolos, que você tem que pôr um quadrinho em cima do outro. Você tem que pensar numa narrativa em que as cenas todas fiquem interligadas e que tu tenha que dar valores, pesos de figura, de composição diferentes para cada quadro. Então, é uma etapa que me toma mais tempo. O desenho, ele vem meio natural, sabe? Mas é a narrativa que é uma coisa que é puxada. E aí as pessoas, às vezes, não entendem. Eu me refiro a amigos próximos, que às vezes não são do meio, que eles não entendem por que às vezes fulano não pode sair, ou porque o cara não pôde ir numa janta, ou porque fulano não tá podendo telefonar no fim de semana, saca? O fulano, no caso, eu, né? Justamente por isso, porque às vezes esse tipo de coisa te toma tempo, é um compromisso que você assume junto com os editores, junto com o teu público que é leitor e tudo mais, né?
Afinal, é um trabalho, mesmo que seja uma coisa que você gosta, você tem todas as responsabilidades do trabalho que você está fazendo, né? Falando um pouquinho nessa questão de trabalho, você já falou que o pessoal costuma te perguntar muitas dicas, assim. Como é que você vê os quadrinhos nacionais aqui, esse meio que o boom que tá tendo de lançamentos independentes?
Eu acho assim, ó, duas coisas. Primeiro, agora são comentários não dirigidos a pessoas, mas dirigidos a gêneros, né? Esquemas como o de crowdfunding, né, como Catarse, como Vaquinha Virtual, queiram chamar como quiserem, estão mudando muito os parâmetros de publicação no país. Mostra que se você tiver demanda, você não tem por que não fazer as coisas. E é por isso mesmo que eu acho que os gêneros de quadrinhos aqui, se for pensar bem, as pessoas que estão se articulando para valer, para usar esse tipo de coisa, são pessoas que estão trabalhando com gênero, com narrativas e com histórias que fogem um pouco do que a gente conhece como quadrinho de super-herói, ou quadrinho com influência do mangá, porém produzido no Brasil, né? São o pessoal que estão fazendo uma linha de quadrinho mais alternativo, sem vínculos com apelo comercial, no sentido de para públicos diversificados, né? Para públicos mais jovens. É um quadrinho mais maduro, por assim dizer. O pessoal que está produzindo quadrinho de aventura, de super-herói, eles têm que sair um pouco desse universo que eles construíram dos fanzines e realmente botar a cara pra bater, sabe? Tem o pessoal, por exemplo, como o Lobo, sabe? O Lorde Lobo aqui do interior do estado, que ele fez o personagem dele, que é o Penitente. Tem o pessoal, por exemplo, o Comando... agora eu não tô lembrado se é o Comando 5 do Alan Goldman, sabe? Esse pessoal tá fazendo quadrinho de super-herói, de aventura, e eles estão botando a cara pra bater, eles estão saindo do terreno somente do fanzine, sabe? O fanzine é importante, mas você tem que atingir um público maior e às vezes botar na internet ou até mesmo agregar o seu público para justamente mobilizar eles para publicar o seu material. Acho que é importante. Eu vejo esse momento do quadrinho no país em que tu tem iniciativas independentes provindas dessa forma, como eu acabei de exemplificar, surgindo aos montes, um sinal de que talvez a dificuldade que a distribuição do país é muito aberta, a distribuição de quadrinhos no país, ela que era vista como uma das maiores dificuldades das grandes editoras médias e pequenas, ela possa ser contornada com esse tipo de iniciativa, que faça com que tu use a internet para encurtar a distância entre leitor e autor. A única coisa que talvez tenha que ocorrer é que os autores, eles precisam sair da sua ilha, que é somente o seu estúdio produzindo o que gostam, e procurar também se tornarem editores, né? Pensar no seu conteúdo, talvez se associar a pessoas que possam dar esse plumo para eles, né? E não só achar que vai ter que ser uma editora que vai descobrir você, vai botar a lapiseira de cristal na sua mão e você será o desenhista feliz, ou um roteirista feliz, ou um autor de quadrinhos feliz para o resto da vida. Isso já não existe mais. E acho que essas iniciativas independentes, elas estão mostrando que você tem que correr atrás do seu público. Como você vai fazer seu público, está se tornando mais fácil, principalmente por causa dos eventos. Os eventos estão aparecendo no país de uma maneira que não se via antes. Estou olhar 15 anos atrás, 10 anos atrás, a realidade era um monte de evento de anime e mangá. Nada contra anime e mangá, mas eram eventos que pegavam esse nicho, e o público de quadrinho europeu, de comics, ele estava muito isolado. Agora, com a popularidade das adaptações de super-heróis para o cinema e a internet podendo divulgar muitas séries de webcomics, tu tá vendo autores divulgando materiais que são feitos exclusivamente para o circuito de eventos do país. E isso é muito legal. Isso mostra a inquietação do autor para chegar junto ao seu público, para sair de dentro daquela concha que ele antes ficava, sabe? E eu acho que o pessoal que tá ainda pensando só em fazer o seu material para seus 30 leitores ali, seus 20 leitores, tem que encarar todo esse circuito de eventos que tá acontecendo no país e toda essa transformação da produção de quadrinhos para uma demanda nova que tá surgindo. Tem já o pessoal que só coleciona material de quadrinhos que sai pelo Catarse, sabe? O cara tá dizendo, não, eu só tô comprando, só tô lendo esse material que tá sendo lançado por iniciativas como essa. Eu me sinto mais parte da coisa toda, sabe? Eu tô ajudando realmente a sair, não tô indo num produto que já ficou pronto, foi posto na banca, sabe? Eu acho que o autor tem que parar e olhar esse tipo de coisa acontecendo e fazer parte mesmo, sabe?
Com certeza, acho que assim, você falou, a internet principalmente está dando a todo mundo que quer mesmo uma oportunidade, porque você vai conseguir achar o seu público-alvo, você vai conseguir interagir com o seu público, que é uma coisa realmente que, como você falou, nem queria datar, acho que até uns 5 anos atrás era difícil ter um evento de quadrinhos.
É.
Então você não ia conhecer o autor, não ia conhecer o desenhista, não ia conhecer o roteirista. Hoje com a internet você troca Twitter, troca e-mail, fala nos fóruns. Eu concordo plenamente que a internet se tornou um meio onde quem quiser mostrar o seu trabalho, pô, bota lá e... De repente, como você falou, o cara tem 30 leitores, de repente bota na internet e expande pra 300, 3 mil, 3 milhões, né, quem sabe?
É, e é o tipo de equação que, se você parar pra pensar, ela só tende a aumentar se você continuar fazendo o que gosta e ter a sorte ou ter o tino de encontrar pessoas que gostam do que você faz também, e essas pessoas, elas vão fomentar a tua produção. Pessoas não param para pensar, mas pegando no caso do quadrinho comics independente, as editoras menores, não fiquem pensando que um cara que monta uma editora, por exemplo, a Dark Horse começou com uma editora muito pequena, cara. A própria IDW também, que hoje em dia tá com nomes fortes, Boom Comics, essas editoras, elas estão aí no mercado, mas elas começaram com um número muito reduzido de leitores. E lá tem essa cultura de ir no evento, comprar o quadrinho daquela editora, ou ir numa comic store e procurar o material daquela editora, porque eles têm esses pontos de venda. Lá é um país muito grande, mas eles têm uma mecânica de venda que acaba fomentando esse tipo de produção. E essas editoras, mesmo sendo pequenas, elas continuam produzindo e fazendo com que esse material acabe sendo visto por outros também. Eu acho que o único cara, assim, que tem coordenado produções num volume grande, cara, é o Sidney Guzman. E dá pra se dizer que o Sidney Guzman, ele é o primeiro, como assim conhecemos, editor de quadrinhos. Ele não é um cara que tá fazendo somente adaptação. Ele começou fazendo isso. Mas ele é um cara que produz um material junto a uma equipe competentíssima lá do Maurício de Souza Produções. Mas ele já tá produzindo material focado pra esse mercado, pensando em como que o artista vai falar com aquele leitor, como o roteirista vai trabalhar com aquele leitor. E aqui, o autor independente, ele também precisa pensar dessa maneira, como ele deve chegar ao público dele. E se ele parar de produzir, ele vai ser esquecido. É por isso que a internet, como tu mesmo falou, é muito importante, cara. Tu tem que estar produzindo, cara. Tu tem um monte de exemplos aí que são de quadrinhos 100% digitais que adquiriram uma fidelidade, fluxo constante, que aquele cara, ele pode ter até parado num determinado ponto no número de leitores dele. No momento que ele resolveu fazer uma outra iniciativa, várias pessoas daquele grupo compraram a ideia. E essas pessoas que compraram a ideia, elas não foram deixadas na mão, porque elas sempre viram o cara produzindo. Fazendo um paralelo bem imbecil, é como um político que pede o seu voto, e aí quando ele tá lá no poder, ele não faz nada. Aí tu pensa assim, bom, mas aonde é que entra isso? Você tá querendo nivelar o autor de quadrinhos como um político? Não, mas você tá pedindo um voto de confiança do seu leitor. É como aquele cara que comprou o número 1 que você desenhou e ele vai torcer pra ter o número 2. Se você não botar o número 2 na banca, ele não vai acreditar no projeto. Ele pode até não botar a credibilidade do seu trabalho como autor, mas a credibilidade daquela história que você quis começar a contar, ela se perde. Então o autor independente, ele também tem que encarar dessa forma. Ele tem que pensar que quando ele consegue um leitor, um podcast, cara, é um exemplo típico disso. Pô, vocês com o Quadrincast, eu com o Argcast, todos os nossos colegas podcasters, sejam eles de quadrinhos, de cinema, tudo mais, quando tu falha um episódio, você logo ouve o retorno do pessoal, não é? Pô, cadê o episódio novo? Por que que atrasou o episódio? E etc e tal. Essas pessoas, elas acreditam na tua proposta. Elas podem não estar pagando. Mas no momento que tu chegar pra elas, ó, nós temos a camiseta aqui do Quadrincast, Ciclope was right, meu pau de óculos Ray-Ban, elas vão investir, elas vão atrás, porque é algo que eles sabem que estão ajudando vocês. E o autor independente de quadrinhos vai muito por aí. Tu olha o pessoal do Porta dos Fundos, ó, o Vitor e a Luca Fage mesmo, sabe? Eles têm o produto deles na web e eles têm o material deles também sai publicado, sabe? E os leitores deles estão ali, firmes e fortes, acompanhando. É por aí mesmo, sabe? Eu acho que o autor independente, ele precisa entender de que quando ele consegue um leitor, eu não tô dizendo que ele é uma cruz que o cara vai carregar, ele é uma pessoa que vai dar joinha pra ele, apoiar ele. E se o cara tem um grau de comprometimento tamanho a ponto de querer comprar algo físico que ele antes publicou digitalmente, essa pessoa é um consumidor do seu trabalho. Então por que não fazer por esta pessoa ou por estas pessoas? É aí que fica o sair da concha.
Isso aí é uma lição para todo mundo que quer trabalhar com quadrinhos, né? Hoje em dia se tem as oportunidades, mas também tem que ter o comprometimento e a responsabilidade, né?
É, não é porque você faz o que você gosta que você tem que fazer tudo a moda caralho. Tem que ter o compromisso. E o compromisso não é só com você, é com quem vai ler o seu trabalho.
Bom, Daniel, queria agradecer o seu tempo aí, a sua disponibilidade de falar com a gente. Sempre um prazer conversar com você, né? Seja aqui, seja no Quadrincast ou lá no Orgcast.
Oh, valeu, meu velho.
E deixar aqui o espaço pra você fazer o seu jabá de praxe e falar aí o que, que a gente pode esperar de Daniel HDR nos próximos dias.
Dinamo.art.br é o site do podcast Argcast, que é o pod do Dinamo Studio, certo? Você, além de ver também as nossas notícias, resenhas e tudo mais, você vai poder ouvir lá eu, o Fabiano Professor Nerd, a Ana Recaldi e todos os nossos colaboradores argonautas e nossos ouvintes argonautas interagindo, falando de velharias, novidades, referentes a quadrinhos, cinema, RPG, essas coisas. Tem o meu site pessoal, que é danielhdr.com.br, e de novidades do meu material, você viu que no FIC foi lançado o encadernado do Dungeon Crawlers, versão definitiva, que eu fiz com o Marcelo Cassaro, pela editora Jambô. E, logicamente, se você também está de olho na exposição Ícones dos Quadrinhos, organizada pelo FIC, na pessoa do Sr. Ivan da Costa, viu que eu desenhei o personagem Fantasma. Então vá lá, prestigie todo esse material. Ah, os links estão aqui. Não é na lojinha do Submarino. Os links vão direto para o nosso site aí. Por favor, confiram. E se você ouviu essa parte com bip, é porque tá para sair. Então vai lá no FIC, que vai, o FIC vai ser foda. Eu tô lá como convidado. E certamente você vai ver essas belezinhas por lá.
Pra quem estiver ouvindo aí, corra atrás desse material, porque com certeza é material de muito boa qualidade. Compre, Botini. Daniel, muito obrigado mais uma vez. Prazer sempre enorme ter você por aqui. Tá convidado pra outros Quadrincast, a gente combina direitinho.
Ah, obrigado, cara. Eu também queria dizer assim, é pra todos os outros membros do Quadrincast, que vocês são foda, viu? Vocês são muito filho da puta. Vocês podiam estar aqui com o Caravelo conversando, mas se eu fosse live, vocês vinham, né? Então tá, muito obrigado, Caravelo, valeu, e espero poder falar com os amigos do Quadrincast e os outros também em outra oportunidade.
É isso aí, né? Oportunidades não faltarão. Então é isso aí, ouvintes, ficamos aqui com mais um Quadrinho Entrevista. Em breve teremos mais uma edição com mais algum artista, algum autor, editor, roteirista, desenhista, arte finalista, colorista, ou qualquer coisa que o valha, né, que trabalhe com quadrinhos. Então, um abraço e até a próxima. There is no you, there is only me. There is no you, there is only me. There is no fucking you, there is only me. There is no fucking you, there is only me. Termina aqui o Quadrinho
Ô, Garravelo, Garravelo.
Diga,
Por que você gosta da Legião dos Super-Heróis, Garravelo?
Ah, porque eu sou um fã de ficção científica, e na minha época eu adorava Esquadrão Atari, adorava Camelot 3000, e também, como obviamente, gostava da Legião, porque eram coisas de ficção científica, de futuro.
A minha imitação da Marília Gabriela ficou uma merda, porque tu achou que eu tava fazendo um alemão com cara de sotaque.
É, por aí.